É uma coisa muito rápida. É porque nós imaginamos que existem aqui pessoas que estão presentes que ainda não tiveram acesso a nenhuma informação sobre o PDU. Tem várias pessoas que conhecem bastante. Então, a ideia é que a gente faça uma apresentaçãozinha muito rápida para passarmos ao que é o objeto da nossa reunião, que é a eleição. A contextualização da nossa reunião hoje seria isso: qual é o marco regulatório, o que é o estatuto da metrópole, a estrutura institucional do PDUI, a plataforma digital para mostrar para vocês e o estágio atual. E a segunda parte seria a questão da incorporação da sociedade civil, que até então somente entidades dos poderes públicos, né, estadual e municipal, estão participando. E qual seria a composição e o nosso processo eleitoral? Então, os marcos regulatórios. Isso também é rapidinho, depois a gente deixa, porque não me interessa muito agora, né? É que a ideia de fazer esse PowerPoint é para padronizar a apresentação para todo mundo. Tem regiões que não tem realmente nenhum contato com a história. Então, a Lei Complementar 1139, que ela é de 2011, ela reorganizou a região metropolitana de São Paulo, criando, né, o respectivo Conselho de Desenvolvimento, que é o conselho que está à frente do PDUI. Depois houve um decreto também em 2013 que criou o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Esse fundo foi criado então pela Lei Complementar 1139, mas ele não tinha sido instituído. E em 2011 ainda, acho que já está invertida a ordem, foi designada uma entidade para cuidar da região metropolitana, que em outras regiões, por exemplo Campinas, nós temos uma agência de desenvolvimento. Na Baixada Santista, nós temos uma agência de desenvolvimento da Baixada Santista. Na região metropolitana de São Paulo, ainda não foi criada uma agência. Essa é uma outra discussão que está no âmbito do PDUI. Acho que o Hamilton até se lembra disso, né? Na questão da governança. E enquanto essa agência não é criada, a Emplasa faz às vezes de agência, né? Ela funciona como agência. Na verdade, ela não é. Então, o papel da Emplasa no PDUI está sendo funcionar como secretaria executiva, né? A parte de fazer também estudos técnicos, enfim, colaborar com isso, mas é esse o papel da Emplasa nesse processo. Oh, meu Deus, desculpe, toda hora. Ah, eu sei, eu já estou apertando a parte de cima e. Aí é só para mostrar a sub-região, são cinco, nós temos cinco e mais um município de São Paulo, né? E a eleição está sendo feita hoje em todas as sub-regiões. Ontem foi feito no município de São Paulo, ontem à noite, e acho que na região norte também, não me lembro em qual região. Isso aí é essa foto clássica que a gente sempre usa em todas as apresentações do PDUI. Essa foto, esse mapa é da Prefeitura de São Paulo, que mostra a mancha urbana da nossa região metropolitana.
Qual é o ano disso aí?
Hã?
Qual é o ano?
Ai, você sabe, meu, acho que o ano deve ser 2015, 14?
Eu acho que é 13,
né?
Então já não é mais isso.
É, deve ser um pouquinho. Mas é bonito, a gente gosta desse mapa, então nós sempre usamos. Usamos o tempo todo. A estrutura institucional, então, do PDUI, como é que está isso, né? É a Casa Civil, que é ligada, né, ao governo estadual, e nós temos a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. A subsecretaria, então, a Secretaria Executiva, que é a Emplasa, está ligada à Casa Civil. Na verdade, a Emplasa institucionalmente responde à Casa Civil, diretamente à Casa Civil. E temos junto conosco a Secretaria de Assuntos Metropolitanos. E junto à Emplasa está o Fundo Metropolitano. O fundo está na estrutura da Emplasa. Foi criado então o Conselho de Desenvolvimento, e do Conselho de Desenvolvimento, então, ele, conselho, criou as câmaras temáticas, E tem o conselho consultivo. Isso é uma estrutura institucional, né? É uma estrutura que está posta.
Esse fundo de desenvolvimento metropolitano consiste em quê?
Em recursos, seriam recursos hoje, recursos só do Estado.
Só estadual.
Só estadual, é.
Que está sobrando dinheiro.
Ah, está sobrando dinheiro. Mas a ideia é que. A ideia é que essa discussão seja. Será feita, está sendo feita no âmbito do PDUI. No item que a gente chama de governança, porque a governança tem que ser
interfederativa.
Então,
mas existe alguma coisa? Existe.
Dinheiro?
É.
Não.
É só papel.
É, um fundo contábil, por enquanto.
Esse
é
fechado.
Fundo vazio, por enquanto.
Ah, tá bom.
Quem tem, põe, quem não tem, tira.
Essa é a regra.
Olha que você tem, tira.
O Estatuto da Metrópole, então, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ele foi criado pela Lei 13.089 de 2015, é bastante recente, que estabeleceu o quê? Né? Que diretrizes para os estados e municípios do Brasil inteiro, de regiões metropolitanas, que organizem o seu território, que promovam o planejamento do seu território, tanto nas regiões metropolitanas quanto nas aglomerações urbanas. Aqui em São Paulo, nós tínhamos inicialmente 4 regiões metropolitanas, agora nós temos mais, depois de que foi criado a lei do PDUI, nós temos mais Sorocaba, está sendo criado agora Ribeirão Preto e outros aglomerados urbanos, como Franca, que também a lei está pronta para ir para a Assembleia. Então já estamos com 6, né? E a outra diretriz é estabelecendo a norma para que fosse feito o PDUI. E a própria estrutura de como elaborar o PDUI, a norma já nos diz, que é a governança interfederativa. Quer dizer, a gente tem que ter várias instâncias, o Estado, os municípios, não temos ninguém do poder do governo federal. Mas a obrigação de fazer, se o governador não fizer o PDUI, os prefeitos não aderirem ao PDUI e não arrumarem os seus planos diretores num prazo de até 3 anos, a partir da promulgação da lei, é passível de penalidade, de improbidade administrativa.
Vou ter trabalho.
Bom, então a elaboração do PDUI ela é obrigatória, quer queiramos ou não, nós temos que fazer. E o município tem que fazer a compatibilização. Assim que o PDUI sair como lei, os municípios têm que fazer a compatibilização nos seus planos diretores, em relação às diretrizes. Né? Então, é a mesma coisa, um pouco repetitivo, né? É um instrumento que estabelece um processo permanente de planejamento. Esse PDUI que nós estamos fazendo agora, cujo prazo termina em janeiro de 2018, ele tem um horizonte de 10 anos e pretende-se fazer uma revisão a cada 3 anos. Era isso, né? A cada 3 anos. Então, daqui 3 anos faria uma revisão, mais 3 anos, para no décimo ano fazer uma revisão mais geral.
Termina em janeiro de 2018, ano que vem?
É.
E agora que vai ser constituída a nossa...
Não, nós estamos trabalhando no plano, como eu disse antes, a gente já está trabalhando desde 2016, foi trabalhado 2016 inteiro, né, e mais esse período de 2017, são 3 anos. O que está acontecendo hoje aqui é a incorporação da sociedade civil, de representação da sociedade civil ao plano, aos comitês, ao comitê executivo e à comissão técnica, na fase de elaboração, porque, na verdade, a lei, ela fala da participação da sociedade civil já no momento final, no momento da deliberação, final. O que se pretendeu e o que se discutiu é que a sociedade civil participe na fase de elaboração ainda, antes do processo de deliberação.
Mas já existe um boneco.
Já existe um boneco. Não boneco de lei, boneco de lei não. Eu vou mostrar até para vocês onde é que a gente está agora. Qual que é o conteúdo mínimo, então, do PDUI? Nós temos que ter no PDUI, minimamente, as diretrizes para o que a gente chama de funções públicas de interesse comum, que é aquilo que os municípios individualmente não conseguem fazer sozinhos ou que tem a causa impacto em outros municípios. Então, foram escolhidas, elegidas algumas funções públicas de interesse comum. para esse primeiro BDUI. Houve muita discussão, o Conselho de Desenvolvimento que estabeleceu, muita discussão, por que não entrou educação, por que não entrou saúde, por que não entrou segurança. Nós tivemos muitas dessas perguntas quando fizemos as primeiras audiências de mobilização. Né? Mas no caso de São Paulo, a gente já acabou definindo os quatro eixos funcionais que vão passar, cujas funções públicas e interesses comuns estão atreladas. A estrutura institucional do BDUI, que é o Conselho de Desenvolvimento, o Comitê Executivo, a Comissão Técnica e os grupos de trabalho. Essa estrutura que o senhor perguntou, ela já está funcionando, ela já vem funcionando durante 2016 inteiro. Foram instituídos os grupos de trabalho temáticos, né, em função das funções públicas de interesse comum, e vem sendo trabalhado. Né. Ali tem as atribuições, mas não importa muito. Bom, processo participativo, então. Desde quando se falou em processo participativo, da sociedade civil, trabalhar e participar da elaboração, existia uma discussão de qual seria a melhor maneira da sociedade civil participar. E se estabeleceu, então, no princípio, no começo do processo, que a sociedade civil participaria por meio da plataforma. Foi criada uma plataforma, né, que já está no ar desde, acho que fevereiro do ano passado, se não me engano. Ela está bem estruturada, a plataforma, e as propostas, tem lá uma proposta do poder público, proposta da sociedade civil, todo o elenco de proposta, toda a discussão, bibliografia. Quem não acessou o site ainda pode acessar, e a participação tem se dado por meio dessa plataforma, né? Não presencial, mas por meio da plataforma. Aqui estão colocados apenas as assembleias, que a gente está chamando de assembleia, para diferenciar em relação ao que nós faremos obrigatoriamente em todos os municípios, que a gente está chamando de audiência pública municipal. Na verdade, é obrigatório fazer uma audiência pública municipal em cada município. A lei do BDUI nos obriga a fazer. Quando nós começamos a discutir o processo, nós decidimos fazer o que a gente chamou, na ocasião, de audiência de mobilização. Né? Me ajuda se eu tiver... Audiência de mobilização. Então, nós fizemos, por quê? Para conscientizar, para chamar as pessoas, para fazer uma espécie de capacitação com os poderes públicos municipais, em todos os locais. E pretendíamos fazer audiências regionais, porque o BDUI tem um caráter regional. Então, nós achamos que não tem sentido trabalhar município por município. Entretanto, o Ministério Público entendeu o contrário. Né? Nós estamos assim, cheios de ações do Ministério Público na Emplasa, nós temos assim, quilos de ações. Né? Eles acionam perguntando o tempo todo o que está acontecendo e exigem que a gente faça de forma municipal. Por mais que a gente explique, olha, a gente precisa conversar todo mundo junto, tem que ser uma coisa regional, não, nós vamos ter que fazer municipal. Então, nós temos ainda pela frente 39 audiências, onde nós vamos colocar todas as propostas, tudo que foi discutido, para que essas propostas sejam aprovadas nas audiências municipais. E a questão regional, e isso também, inclusive, nos provoca para trazer a sociedade civil, antecipando a presença da sociedade civil nessa discussão. Já que a gente vai ter que fazer a audiência pública municipal, a gente antecipa, porque daí a sociedade civil participa de uma forma mais coletiva, mais com uma visão mais regional. Esse também foi uma das questões. Quer dizer, até nesse sentido, o Ministério Público também acaba ajudando, né? Bom, qual que é o estágio atual? A incorporação da sociedade civil, tanto na comissão quanto no comitê executivo. Inicialmente, o guia metodológico, lá de 2015, ele dizia que a sociedade civil deveria ser trazida e ser incorporada apenas no comitê executivo. Por quê? No momento da deliberação. Né? E na discussão do comitê executivo, no presente momento, se decidiu, não, vamos antecipar, vamos trazer para que a sociedade civil também debata na comissão técnica. Porque a comissão técnica é uma comissão ela tem um caráter mais consultivo, ela não é deliberativa no sentido assim, daquilo que ela delibera é aprovado. Não, aquilo que ela delibera, ela delibera, passa pelo comitê executivo, é o comitê executivo que vai deliberar. E, na verdade, é o conselho, né? O comitê executivo encaminha para o conselho delibera. Mas a comissão técnica, ela tem um papel fundamental. Então, se entendeu, o comitê entendeu que deveria também a sociedade civil participar. E é o que nós vamos fazer na segunda-feira. Nós vamos distribuir quem for eleito hoje para a comissão e para o comitê, para não ter repetição de pessoas, né? Aumentar o número de pessoas que participam. Bom, os passos são, então, a incorporação da sociedade civil, a preparação e realização das audiências públicas municipais, que é isso que eu acabei de falar, que a comissão técnica e o comitê vão ter que nos ajudar a fazer isso. Depois, incorporar todas as contribuições que venham das audiências públicas municipais. Aprovarmos o caderno de propostas, nós temos já hoje um caderno de propostas preliminar, que vocês podem, por favor, acessar na plataforma. Está lá, o caderno de propostas preliminar. Eu até tenho aqui, depois eu mostro, não sei se você tem livro aí, eu acho que eu tenho papel, se alguém quiser dar uma olhada, que é o que já foi feito, que resume o que já foi feito até o presente momento. Aí a aprovação desse caderno e que vai para o comitê executivo, que é quem aprova, e depois a minuta do projeto de lei, porque o PDUI ele tem que se transformar em lei. Então, será feita uma minuta do projeto de lei, será encaminhada à Assembleia, e aí começa o monitoramento desse plano. Aqui fala do artigo 8º, que é a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, elas têm... dependem, né, e vão trazer na estrutura básica a instância executiva, que é composta pelos representantes do poder executivo, quer dizer, prefeitos e prefeituras e Estado, e a instância colegiada deliberativa, que aí entra a representação da sociedade civil. No processo de elaboração do plano, que é isso que eu acabei de falar, a gente está antecipando isso e trazendo para elaboração do plano, para que a sociedade civil também participe da preparação das audiências públicas municipais. Isso vai nos dar um ganho muito grande. O guia metodológico foi criado lá em 2015, quando a gente começou o trabalho, foi feito um guia metodológico, que é um pouco é o nosso roteiro de trabalho, é a nossa bíblia, tudo a gente se remete. Ao guia. Como o guia não falava da participação da sociedade civil na comissão técnica, essa proposta passou novamente pelo comitê executivo, que aprovou essa proposta. Aprovou que durante a elaboração a sociedade civil participe. Então foi aprovado agora em agosto de 2017, na última reunião que nós tivemos no comitê. A composição, isso é importante, né? Isso é o que, inclusive se o Fábio depois quiser falar um pouco sobre isso, Fábio, o que que entra, são consideradas as entidades representativas, porque você conhece todo mundo, aí já puxando o gancho.
Bom, acho que antes de passar aí o gancho para começar o processo de escolha, vocês têm alguma dúvida, gostariam de questionar a Fernanda para entender algumas outras coisas que possam ainda não estar claras? Então, a representação da sociedade civil vai se dar em 5 categorias. Então, a primeira categoria, movimentos populares, definidos como associações comunitárias e de moradores. Movimentos de trabalhadores, por suas entidades sindicais, definidos como representantes de suas entidades sindicais, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais de trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais. Empresarial, empresários, definido como empresas vinculadas às entidades representativas do empresariado, inclusive cooperativas. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais, definidas como sendo as entidades representativas da Associação de Profissionais Autônomos, instituições de ensino superior enquadram-se também nesses segmentos conselhos profissionais, regionais ou federais, e organizações não governamentais, definidas como associações civis ou fundações de fins não econômicos, formalmente constituídas perante seus órgãos de registro. Com base nas entidades que estão aqui representadas, até para que a gente possa gerar representatividade para quase todos que conseguiram se deslocar hoje até aqui, nós temos a Associação de Construção por Mutirão do Jardim Industrial, representada pelo EBS, o EBS está ali, que entraria na primeira categoria de movimentos populares. A Consciente pelo Adolfo, que entraria na parte de trabalhadores, representando os trabalhadores. O Luciano Cruz, representando a USCS, nos entidades profissionais e acadêmicas. O Virgílio, do MDV, representando as organizações não governamentais. O Gerum, da UFABC, entidades de acadêmicas. O Walter, da CISBEC, entidades, o empresariado, a associação comercial. O Jair, da SAB, SAB CITES tinha entrado. Movimentos populares, exatamente, que são associações comunitárias. O Silvio, do Sindicato dos Engenheiros, nos trabalhadores, nos sindicatos profissionais. O Edmilson, Associação Paulista de Gestores Ambientais, nas organizações não governamentais.
Não, entra profissional, representação profissional e acadêmica.
Representação profissional e acadêmica?
Como CREA, como...
Associação Paulista de... Perfeito.
Tá bom.
Ok. Aqui voltou a Compicente, que é a Viviane. O professor José Carlos, reitor da Instituto Mauá de Tecnologia, nas entidades acadêmicas também. O Ayrton, na Federação das SABs de São Caetano, das Associações de Amigos de Bairro. O Hamilton, da Associação Comercial de São Caetano, na área empresarial. E o Tadeu, na Associação de Engenheiros e Arquitetos, também na área das organizações não governamentais. Então, bem definido onde cada um representa, a gente vai para os... o que, que a gente não pode estar configurado aqui, não tem nenhuma situação dessa, então, conselhos temáticos, municipais, orçamentos participativos, partido político, igreja, clubes de serviço, a gente não tem essas representações aqui. E dentro da ficha de inscrição que vocês vão receber agora, para qualificá-los dentro dos segmentos, se o senhor puder entregar já para cada um, acho que eles vão acompanhando essa leitura. É verdade. Vou seguir. Essa ficha que vocês vão receber, vocês vão qualificar o nome da entidade, endereço e tal. O nome de vocês, representantes neste momento pela votação, então o nome do representante pela votação, identificar o segmento representado, como nós qualificamos agora há pouco, e identificar um dos eixos funcionais, para que vocês se coloquem em uma câmara temática discutindo exatamente aquele eixo que a entidade que vocês representam tem mais afinidade e mais condição de contribuir. Os quatro eixos são, primeiro, habitação e vulnerabilidade social, segundo, desenvolvimento econômico, social e urbano, terceiro, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos, e o quarto, mobilidade, transporte e logística, fazendo a escolha de um único eixo funcional para esta representatividade. As funções públicas de interesse. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, os quatro eixos a gente já identificou. Lembrando que a entidade deverá ter condições de subsidiar todas as despesas com a participação e trabalho do seu representante eleito no comitê executivo ou na comissão técnica ao longo de toda a elaboração do PDUI. Seu representante deverá ter disponibilidade de tempo para fazer-se presentes nas reuniões que ocorrerem em horário comercial. Vocês presentes aqui no momento do processo de escolha não necessariamente precisam ser o representante oficial da entidade. Esse representante oficial da entidade deverá ser encaminhado à Emplasa na segunda-feira, acompanhado da documentação que será solicitada. Então, no comitê executivo estarão os 4 representantes do governo do estado, 14 representantes dos municípios, sendo 4 do município de São Paulo e 2 de cada uma das sub-regiões, e os representantes da sociedade civil, 12 representantes das entidades organizadas em suas áreas, atuando nas funções públicas de interesse comum, que são as FIPICs.
E na comissão técnica,
5 do estado, 20 dos municípios e 18 da sociedade civil. Então, dentro desse que nós escolheremos hoje, alguns ficaram na comissão técnica, entre vocês nós escolheremos aqueles que sobrem para o comitê executivo. Ao todo, 30 da sociedade civil, exatamente. Então, aqui, na segunda-feira, às 14 horas, haverá Assembleia Geral para definição de quem participará do Comitê Executivo e das comissões técnicas. Então, os representantes eleitos aqui hoje, obrigatoriamente, devem estar presentes na reunião de segunda-feira, às 14 horas, na Rua Boa Vista. Aqui, esse endereço é da onde?
É da
Emplasa, né? Eu já estive lá. Isso. Então, como é que nós vamos conduzir esse processo nesse momento? Então, inscrição das entidades, condicionada à comprovação da regularidade das mesmas posteriormente com o recebimento da documentação. Votará somente um representante de cada entidade, indicado na ficha de inscrição, que é a que vocês estão preenchendo nesse momento. Divulgação das entidades inscritas, na verdade, todos que estão aqui estão se inscrevendo a participar. Então, nós vamos fazer agora a formação dos grupos, conforme o segmento, e juntando aqui fisicamente os grupos, para que dentro dos grupos possa se fazer uma eleição por consenso, uma escolha consensual de quem nós escolheremos, na verdade, 3 entidades. Uma para ser a titular da vaga, uma para ser a suplente da vaga e uma para ser uma entidade de espera, substituta. Caso uma das duas não se possa fazer representada ou por problema de documentação ou por qualquer outro problema, essa entidade substituta automaticamente acende a vaga. E aí a gente já lava uma ata com a escolha dos eleitos. Lembrando que titular e suplente participam de todas as reuniões apenas com o direito a voto ao titular, para que as entidades suplentes possam estar acompanhando toda a discussão do processo e, no momento de necessidade de substituir a titular, possam estar a par da discussão e consigam substituí-la de forma a atender às expectativas do conselho. Vamos fazer agora então a distribuição por segmento. Vamos deixar o segmento de. Vamos lá. Segmento de movimentos populares vai com a Lívia para cá. Segmento de trabalhadores, COPSENTE e Sindicato dos Engenheiros. Pode ir para ali com a Lívia. Segmento empresarial, então a Associação Comercial, São Caetano, São Bernardo. Já? Pode ser. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, acho que só uma lá encostar ali. E as organizações não governamentais, então, Associação de Engenheiros e Arquitetos e a Associação, o MDV.
Aqui tá. Como é que fica escutando aí, cara? Vou tirar aqui, parar aqui.